ler a Bíblia hoje à noite no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 18. E nós temos conversado desde o início do ano sobre a oração. Eu confesso que é uma das questões mais delicadas, mais difíceis, mais complexas da minha caminhada espiritual. A oração é sempre algo que me incomoda, me inquieta, me desafia. Então, quando a gente tem um coração assim, muito mexido por algumas questões, a melhor coisa que a gente faz é ir à Bíblia Sagrada para entender o que a Bíblia nos ensina sobre aquilo que nos ocupa a alma. E nesse capítulo 18, nós encontramos uma recomendação de Jesus a respeito da oração. E eu gostaria de lhes falar um pouco sobre a vida de oração de Jesus, ou como é que Jesus orava, em que ocasião orava, por que orava, para que orava, não apenas nas palavras de Jesus, mas principalmente na sua prática de oração. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que penso, creio e vivo sobre a oração. Lucas capítulo 18. E se você já encontrou, coloque a mão aí na sua Bíblia e ore comigo antes de lermos o Evangelho. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos leve à experiência, à prática da oração. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, eu leio a começar do verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. O Senhor Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa é uma das razões para a gente orar. Jesus falou que nós deveríamos orar sempre, sem nunca desanimar, porque nós não somos ouvidos por um alguém cujo caráter é egocêntrico e que não nos dá importância. Nós somos ouvidos pelo nosso Pai Celestial. Esta comparação de Jesus entre um juiz que não tem temor de Deus e nem se importa com os homens, e Deus, o nosso Pai Celestial, evidentemente é uma comparação grotesca que mostra, ou que deveria explicitar, a absoluta distância que existe entre um ego absoluto que pensa apenas em si mesmo e o coração de Deus, o nosso Pai, que está pronto a ouvir a nossa súplica e a nossa oração. Partindo dessa afirmação de Jesus, de que o coração de Deus é aberto para nós e em nossa direção, é que Ele nos estimula a orar sempre e nunca desanimar. Porque esta era a prática de Jesus. Se você folheia a sua Bíblia dentro mesmo do Evangelho de Lucas, para o capítulo 3, o versículo 21... você vai encontrar Jesus no momento em que ele está sendo batizado por João Batista. Diz a palavra de Deus que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ora, que extraordinária essa expressão do versículo 21. No momento mesmo do seu batismo, Jesus estava orando. E enquanto orava, veio sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Por que orava? A pergunta deveria ser: o que mais deveria estar fazendo senão orando? Este texto sugere para mim que a oração é tão própria de um filho de Deus, de uma filha de Deus, quanto é respirar. A oração é a nossa relação com Deus, e essa relação com Deus é constitutiva da nossa própria humanidade. Ser humano implica a necessidade de respirar para continuar sendo. Ser filho de Deus implica a necessidade de orar para continuar sendo filho de Deus, para apropriar-se deste ser filho de Deus. Orar é tão imprescindível quanto respirar. A oração é o chão onde a gente pisa, é o ar que nos mantém vivos. Orar. E aqui eu entendo e apresento até como plataforma para tudo que a gente vai falar sobre oração, que a oração implica uma dimensão de silêncio. Dentre as possibilidades de definição para a oração, o que é orar, gosto e considero uma das mais fundamentais a definição de James Houston. Orar é estar com Deus. Não necessariamente falar com Deus, mas é estar com Deus. E estar com Deus, não poucas vezes, no silêncio. Estar na presença de Deus. Estar consciente da presença de Deus. E trazer a si mesmo a consciência da presença de Deus. E levar a si mesmo à presença de Deus. Essa é a oração. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar, orar o tempo inteiro, o tempo inteiro conscientes de que estamos vivendo na presença de Deus. Em Deus nós somos, nos movemos e existimos, diz o apóstolo Paulo, citando os poetas gregos. Nele somos, nos movemos e existimos. Deus é o ambiente onde estamos imersos e mergulhados. Orar é o constante estado de consciência de que estamos na presença de Deus. Capítulo 4, os versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias de jejum e oração, sendo tentado pelo diabo. 40 dias, o que nos faz lembrar a expressão ou o número 40. 40 anos de peregrinação do povo de Israel pelo deserto. 40 dias de jejum. O povo de Deus atravessa o deserto, lembram-se? Estão escravos no Egito, são libertos por Moisés ou por Deus, através das mãos de Moisés, e andam pelo deserto, aqueles homens e mulheres, aquele povo anda pelo deserto, 40 anos. Jesus é levado e está no deserto 40 dias. E está enfrentando o diabo, e Jesus está sendo tentado. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa impressionante. Adão, o nosso ancestral Adão, ele estava no jardim, foi tentado pela serpente, foi seduzido pela serpente, e foi expulso do jardim para uma terra seca, árida, foi para o deserto. Israel está no deserto, Jesus está no deserto. E aqui Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo. E responde à tentação citando o livro do Deuteronômio, que conta a história dos 40 anos de Israel no deserto. Por isso é que Jesus é o Filho amado de Deus. E por isso é que sobre Jesus Deus se pronuncia dizendo: esse é o meu Filho amado. Daí então entendemos o seguinte: Adão aparece, mas é expulso do jardim, expulso da presença de Deus para o deserto. E todo o universo espiritual que está debruçado olhando para Adão, o ser criado à imagem e semelhança de Deus, quando o vê sendo expulso para o deserto, deve ter olhado para Deus o Criador e dito: esse é o seu filho? Esse é o homem? Quando Israel está no deserto e blasfema contra Deus e dá as costas para Deus e resmunga e constrói ídolos e busca outros deuses e murmura, o universo espiritual que está debruçado sobre o povo hebreu olha para Deus e diz: esse aí é seu filho? Eu fico a pensar, se um dia eu tiver essa oportunidade, eu vou perguntar para ele, ao senhor Gilberto Gil, o que ele quis dizer com a sua expressão, a sua poesia: a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Será que esta fala do Gil é um elogio à raça humana? Ou é uma crítica, é uma ironia, como quem diz: Deus demora uma semana e é isso que ele faz? Deus trabalha uma semana e dá nisso? É como se perguntássemos assim: Deus, essa raça humana criada à tua imagem e à tua semelhança, é isso aí mesmo que o Senhor imaginava quando criou homens e mulheres à tua imagem e semelhança? É isso aí? E Deus diria peremptoriamente: não, não, Adão não foi o filho que eu desejava, Israel não foi o filho que eu desejava, Jesus foi o filho que eu desejava, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É como se toda a história, todo o universo ficasse a procurar onde está este ser humano que reflete a face e a glória de Deus. Deus mesmo se pronuncia dizendo: aqui em Jesus de Nazaré, esse é o meu filho amado, esse aqui é o que eu estava esperando, esse aqui é o que toda a história estava esperando, esse aqui é o que todo o universo espiritual estava esperando, esse aqui é o meu filho. E por que oramos então? Eu respondo da minha parte. Eu oro porque orar para mim é como respirar. Mas eu oro também para me humanizar. Eu oro para me humanizar. Eu oro para enfrentar os fantasmas, os monstros que habitam a minha interioridade e que me afastam de ser o humano pretendido por Deus ao me criar a sua imagem e a sua semelhança. Eu oro para que eu não repita na minha história a história de Adão. Eu oro para que eu repita na minha história a história de Jesus. Porque todos nós, seres humanos, lidamos com estas profundas sombras da alma que o diabo colocou diante de Jesus na tentação do deserto. Jesus, depois de 40 dias de jejum e oração, teve fome, e o diabo disse: transforma pedras em pães. Jesus foi levado ao alto do templo, e o diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo, o esplendor e a glória. O diabo colocou Jesus diante da mais extraordinária vitrine que um ser humano já esteve. E disse: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. E o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, ao lugar mais alto de Jerusalém, e disse: precipita-te daí, pula daí. Estas três tentações revelam as necessidades do corpo, os desejos da alma e a prepotência do espírito. Os apetites do meu corpo, é fome da carne mesmo, é coisa de pão, é apetite, é instinto, é coisa do ventre, do estômago, é vontade mesmo de comer, de beber, de socar, de dormir, de transar, é sexo, é comida, é do corpo, é da carne. Como é que eu lido com os apetites do meu corpo? Eu sou um bicho ou eu sou um ser humano? Eu sou guiado, controlado, conduzido pelos meus instintos físicos, os meus apetites físicos, ou eu sou o senhor do meu corpo? Os desejos da minha alma, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, mas nós estamos expostos a vitrines o tempo inteiro. Não apenas necessidades, mas desejos. Não apenas o essencial para a sobrevivência, mas o supérfluo para nos dar a qualidade de existência que julgamos nos ser apropriada. É o desejo, é o consumo, é o apetite pela coisa mesmo quando a gente já não tem mais fome. É continuar comendo não porque a gente está com fome, é porque a gente tem desejo. É continuar conquistando, não porque a gente está com fome de afeto, é porque a gente é tarado mesmo. É ir para cima, é querer mais e mais e mais e mais. E isso não tem a ver com a fome do corpo. A gente não ouvia vovó falando isso, que a gente tinha um olho maior que a barriga? É isso? É desejo da alma. Como é que eu lido com os meus desejos infinitos? E mais, a soberba espiritual, a minha gana de transcendência, a minha revolta contra a minha finitude, a minha inconformidade com o fato de que eu estou preso nesse corpo, a minha inconformidade com o fato de que eu vou morrer, a minha inconformidade com o fato de que eu não posso ter tudo, que eu não posso estar em todo lugar, que eu não posso experimentar tudo que eu quero, a minha limitação por ser homem, por ser gente, por ser humano. Eu quero voar, eu quero transcender, eu quero conhecer os poderes extraordinários do mundo espiritual. Como é que eu lido com a minha fome de transcendência? Essas coisas fazem parte das lutas da nossa, ou do nosso processo de humanização. A oração está aí. A oração é essa coragem de encarar de frente e na presença de Deus a tensão que existe entre o meu humano e o meu desumano, o meu subhumano, o meu bicho, o meu monstro e o meu demônio. É na oração. Eu oro para me humanizar. Eu oro para aprender a ser gente. Eu oro para ouvir as vozes que se pronunciam dentro de mim e submeter isso a Deus. Por isso, orar não é: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos essa manhã. Não prestou nem atenção. Nem em Deus, nem em você, nem no mundo, nem na chuva. Esconde o pregador atrás da cruz de Cristo e fala: ah, perdoa a multidão dos nossos pecados. Deus do céu, que multidão dos nossos pecados, que conversa é essa? Quais? Quais? Quais pecados? Onde você é menos humano, onde você é menos gente? O que é que te incomoda? O que é que te puxa para a escuridão? Do que é que você tem vergonha? É disso aí que se trata a oração, gente. Se colocar inteiro na presença de Deus e deixar que o Espírito de Deus ilumine essa escuridão, esses ódios, essas invejas, essas cobiças, esses vícios, esses apegos que a gente não sabe de onde vem, é na oração. É se colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, faz de mim gente. É você se colocar diante de Deus e falar assim: olha isso, Deus, olha isso, tem misericórdia de mim, faz-me gente. Capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Em que situação Jesus orou? Às vésperas de uma grande decisão, às vésperas de uma decisão estratégica. Ele precisava chamar 12. 12 é um número na Bíblia muito interessante. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 portas do templo de Jerusalém, as 12 portas da cidade santa no Apocalipse. 12 é um negócio. Jesus tinha que chamar 12. Quais 12? Então ele vai orar e passa a noite inteira em oração e toma sua decisão no dia seguinte. Bom, Jesus ora na hora de tomar decisão. E orar na hora de tomar decisão não é orar transferindo a decisão para Deus. Ó Deus, se ele me ligar até as 3 da tarde, é que é da tua vontade que eu vá. Não é isso. Não é transferir a decisão, é observar o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E aí você não terá um coração dúbio. Ah, isso é importante. Se você é um ser humano normal, eu me acho normal. Então, se você é um cara que nem eu, não sei, vai saber, Deus é que sabe quem é normal. Aliás, disse também o outro lá que de perto ninguém é normal. Mas se você é um ser humano normal e você tem uma decisão importante para tomar, você acorda com a decisão tomada, você tem segurança. Na hora do almoço você já não tem mais. À noite você mudou de ideia. De manhã você tomou de novo a mesma decisão do dia anterior. Dependendo com quem você conversou, do seu conselheiro espiritual, do livro que você leu, do que a profetisa te falou, você vai, você volta, você vai, você volta. Imagina Jesus tendo que escolher 12. Aí ele vai escolher o Bartolomeu. E o Jacó? Não vai escolher o Jacó? Ou é mesmo, né? O Jacó, gente boa. Não, vou ficar com Bartolomeu. Não, põe o Jacó na fila de espera, então. E o Isaac? Não vai chamar o Isaac? Não vai chamar o Judá, filho do Jonas? Aí, imagina. O coração vai de um lado para o outro. É um labirinto de sentimentos, de pensamentos, de ideias, de discernimentos, de medos. E se orar é essa experiência da gente se colocar diante de Deus até que a gente encontre a estabilidade de pensamentos e sentimentos, e que nos dá garantias para caminhar de maneira responsável na vida, é na oração. Quando eu tenho que tomar decisões estratégicas, eu oro. Aí eu converso com os meus amigos espirituais, eu ouço os meus conselheiros, eu leio a Bíblia, aí eu oro, aí eu converso mais, aí eu falo com a minha mulher. Se ela não fala nada, eu falo, não está bom, preciso orar mais. Aí se ela fica entusiasmada, eu falo, estou perto. Se ela fala, vou orar mais por você, eu falo, agora danou de vez, que está péssimo, aí eu tenho que orar mais, e aí eu falo mais com as pessoas, mas eu oro, até que num determinado momento, tendo feito esse meu trabalho de casa, se consolida no meu coração uma decisão. E uma vez tomada a decisão e dado o passo, aí não olhe para trás, meu irmão, minha irmã, vá em frente. Pode não ter sido a melhor decisão a que eu tomei? Pode. Mas terá sido a melhor decisão no momento da decisão. Se eu tenho que decidir e não sei o que fazer, eu vou adiando, vou empurrando. Mas se eu tenho que decidir e não dá para adiar a decisão, eu tenho que tomar a decisão, a melhor decisão que me é possível naquele momento. E uma vez decidido, decidido está, vamos em frente. Já me arrependi de decisões? Já. Já tomei decisões erradas? Já. Gostaria de voltar atrás para poder decidir de novo? Gostaria. Mas aprendi que Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções, é o seu coração. É você poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, hoje, nesse momento em que eu tenho que dar a resposta, a melhor decisão que me ocorre é essa aqui, eu vou tomar essa decisão. Porque, digamos a verdade, eu raramente converso com pessoas que não sabem o que fazer. Eu geralmente converso com pessoas que não têm coragem de fazer o que sabem que tem que fazer. E estão querendo ouvir da minha boca alguma coisa que lhes ofereça um álibi, uma saída, um jeitinho, uma forma de pegar o melhor de todos os mundos, de não perder nada, de não sacrificar nada. A oração é esse lugar onde a gente toma consciência do que devemos fazer e a gente adquire coragem para fazer. A gente ganha determinação para fazer. Orar em momentos de decisão. Capítulo 9, versículo 18. Certa vez Jesus estava orando. Percebam que Jesus orava, né? Subia ao monte para orar. Naquele dia foi orar. Jesus ora sempre. Capítulo 9, versículo 18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. A Bíblia é engraçada, né? É em particular ou com os discípulos? Jesus estava orando em particular e estavam com ele os seus discípulos. Então Jesus lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Ah! Jesus estava orando. Aí ele diz amém, ele não devia falar em meu nome mesmo amém, ele devia falar só amém. Fala amém. Olhou para os discípulos dele e falou: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Oração tem a ver com a construção da nossa identidade. Oração tem a ver com a afirmação da nossa identidade. Quem eu sou? Porque quando Jesus pergunta quem dizem os homens que eu sou, ele certamente não está querendo construir a sua identidade a partir da opinião de terceiros. Ele não está perguntando o que dizem os homens que eu devo ser. Ele não está vivendo essa nossa necessidade de afirmação, de gostarmos de nós mesmos à medida em que se multiplica o número de pessoas que gostam da gente. Jesus não tem esse problema. Ele sabe quem ele é. Ele quer saber se as pessoas sabem quem ele é. Se está claro para as pessoas quem ele é. Porque a grande tolice que a gente comete é querer ser alguma coisa a partir daquilo que a gente acha que as pessoas acham que a gente deve ser. Atender às expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, isso é um caminho de loucura. Você vai acabar acontecendo com você o que aconteceu comigo, você vai parar em terapia. Porque você não vai saber, primeiro, quem você é, você não vai gostar de quem você é. E você vai ficar louco ou louca tentando ser o que seu pai quer que você seja, que a sua mãe quer que você seja, que a sua avó quer que você seja, que o seu pastor quer que você seja, que o seu bispo quer que você seja, seu apóstolo quer que você seja, aí já zoou total o barraco. A sua namorada, a sua mulher, o seu marido, o Faustão. Todo mundo quer que você seja alguma coisa. Todo mundo joga expectativa em cima de você. É impressionante. Outro dia eu li alguém falou o seguinte: se eu não atingir sua expectativa, ou não satisfiz a sua expectativa, que era a sua, não tem nada a ver comigo, por que você está bravo comigo? Aconteceu comigo, eu me lembro como se fosse hoje. Fui pregar numa outra igreja um domingo pela manhã, cheguei um pouquinho mais cedo, fiquei ali no hall de entrada da igreja, eu e a Silvia, aí chegou o pastor da igreja, o meu anfitrião. Cumprimentou um por um no hall da igreja, uns 40 caras. Olá, chamou pelo nome. Sua avó já saiu do hospital, seu tio já arrumou emprego, seu pai já está melhor, manda um beijo para sua mamãe, fez aniversário ontem. Eu falei, não é possível que esse cara sabe tudo isso da vida de todo mundo. Sabe o nome? O nome da tia, que o pai está desempregado. Não é possível. Aí eu entrei em crise, eu falei, eu não sou pastor. Porque eu já chego e faço, oi pessoal, e ó, isso quando eu dou oi. Já vou passando que eu tenho mais o que fazer. Falei, eu não sou pastor. Procurei o meu amigo, pastor. Falei, cara, acho que eu não sou pastor. Aí contei para ele a história. Falou, eu acho que eu estou no lugar errado. Ele virou para mim e falou, tá mesmo. Eu falei, pô. Aí fui fazer terapia. Fui fazer terapia para tentar encaixar alguma coisa dentro de mim, não sei, entrei no conflito. Porque eu comecei a perceber que a expectativa que as pessoas tinham a meu respeito e o que elas gostariam que eu fosse não tinha nada a ver com o que eu era. E será que eu consigo sobreviver sendo o que eu sou? Ou eu vou ter que me prostituir na alma para ser aceito? Aí a terapeuta perguntou como é que estava a minha mãe, eu falei, não bota a mãe no meio, hein? Aí parei a terapia. A gente ora para se livrar da necessidade de que as pessoas nos achem legais e que elas nos afirmem. Porque quando a gente ora e está na presença de Deus, Deus sussurra no nosso coração, você é o meu filho amado. Essa minha identidade não é, eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus, todos nós somos. Eu sou um filho amado de Deus. Todos nós somos filhos e filhas amados de Deus, mas eu sou Ed René. Tenho um nome, eu tenho uma história, tenho as minhas neuras, tenho as minhas loucuras, eu tenho meus medos, tenho minhas limitações, tenho os meus anseios, tenho os meus sonhos, tenho o que eu sou e o que eu consigo ser, o que eu gostaria de ser e o que eu tenho culpa por não ser. Tudo isso eu coloco diante de Deus e Ele fala assim, te conheço, eu te amo assim mesmo. Eu, desse jeito. Aí eu sou livre da necessidade de ser aceito. E sou livre do risco de ser usado e abusado pelas pessoas que não me amam, mas que desejam que eu seja alguma coisa que elas julgam conveniente para elas. E colocam o seu peso em cima de mim. Aí eu me livro. E aí você diz assim, ah Ed, então você está pouco ligando para o que os outros pensam de você? Não. Jesus disse para mim que eu tinha que me preocupar com o que as pessoas pensam a meu respeito. Quem dizem os homens que eu sou? Mas não me preocupar com o que as pessoas dizem a meu respeito, para eu me amoldar às expectativas das pessoas, mas para eu me expressar com mais verdade, com mais clareza, e deixar absolutamente limpo, ou limpos os termos das nossas relações. Por que que a gente ora? A gente ora para discernir e afirmar a nossa identidade. capítulo 11, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando. Jesus orava, né, pessoal? Num daqueles dias, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho que o Pedro falou para o João: ô João, viu Jesus aí? Está orando. Aí o Pedro foi lá, lavou a louça do almoço, voltou: ô João, viu Jesus aí? Está orando. Voltou, aí o Pedro volta, falou: que Jesus está orando ainda? Mas que tanto assunto que ele tem com Jesus, com Deus. Você faz isso, né? Você ajoelha para orar, dá um minuto e meio, você fala assim: já foi, deu uma meia hora. Não foi não, um minuto e meio. No minuto dois, tu já está meio dormindo assim em cima da cama. E Jesus não, a noite inteira orando, orando, orando. Aí quando ele volta da oração, os discípulos falam: nos ensina a orar desse jeito aí, como é que ora desse jeito? Aí Jesus ensina, ele ensina a oração do Pai Nosso, mas ele aí no capítulo 11 de Lucas, ele diz assim no versículo 9: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Isso significa que Jesus nos orou a incomodar Deus até que Ele decida fazer o que a gente está pedindo para Ele fazer? Não, basta a gente ler aí o versículo 11. Lucas 11, 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir? Ora, por que que a gente ora? Para a gente não perder o Espírito Santo de Deus de vista, para não perder o nosso Deus de vista, para não perder o nosso Pai de vista. O que é que a gente pede para o Pai enquanto a gente ora? O Espírito Santo. Porque quando a gente perde a Deus de vista, entra outra coisa no lugar de Deus, essa outra coisa é um ídolo, e esse ídolo vai nos transformar a sua imagem e a sua semelhança. Salmo 115, os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, e tornam-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os adoram. Salmo 115. Ou você está diante do Espírito Santo de Deus, ou você está diante de alguma outra coisa, e você vai ficar parecido com essa alguma outra coisa. E eu lhe garanto que não tem nada que deva ocupar o seu coração tanto, 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 a ponto de formar quem você é, quanto o Espírito Santo de Deus. Tem gente talvez que devia andar com cara de carro, tem cara de carro, tem cara de título acadêmico, tem cara de conquistador barato, tem cara de vítima eterna, tem cifrão nos olhos, plim, plim, virou uma nota de dólar. Por que a gente ora? Para não perder Deus de vista. 23, Lucas 23, versículo 34. Do alto da cruz, Jesus ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus ora para interceder. E quando a gente ora para interceder, acontece uma coisa muito extraordinária. A gente tira os olhos da gente mesmo e coloca os olhos nos outros por quem a gente ora. A oração é uma experiência de descentramento, de autodescentramento, onde eu começo a orar olhando para mim, e quanto mais eu oro, eu vou saindo de mim, até que eu oro tendo me esquecido de mim, e aí eu comecei a interceder por você. Porque Jesus poderia ter entrado nessa paranoia, nessa noia de ficar lá na cruz olhando para si mesmo, seu corpo ensanguentado, aí sentindo a sua cabeça doendo, o seu lado espetado, a sua noite chicoteado, as cusparadas que ele levou na cara, o Judas que o traiu, o Pedro que o negou, os discípulos que fugiram, o pessoal do Sinédrio que aprontou com ele, o que os soldados romanos fizeram, aquele maldito do Anás, o maldito do Caifás. E Jesus ia ficar ali, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. E ele ia se afundar num abismo. Mas ele tira os olhos de si, para olhar os outros e orar pelos outros. Orar é sair de si. E sair de si, quando você está crucificado, é recusar a estar no lugar da vítima. E recusar o papel de vítima eterna. Eu não sou vítima de nada. E se porventura alguém me fez o mal, eu olhei para Deus e olhei para o malvado que me fez o mal, e em vez de ficar lambendo as minhas feridas e alimentando o meu desejo de vingança, de retaliação contra quem me fez o mal, eu intercedo por quem me fez o mal. Eu saio do papel da vítima. E olha que oração de Jesus. Eles não sabem o que estão fazendo. Hoje mesmo me lembrei que dores se escondem por trás das palavras que ferem. Quando alguém agride você e machuca você, esse alguém está falando mais a respeito de si do que a respeito de você. E quando esse alguém precisa te agredir, você pode assimilar o golpe e vestir a mortalha da vítima, ou você pode olhar para esse alguém e dizer: o que dói em você tanto que você teve que me agredir desse jeito? Por que você precisou me agredir? O que é que ameaça você? O que é que eu trago e coloco diante de você e que obriga você a reagir desse jeito? A gente ora para sair do papel da vítima e interceder pelo nosso próximo. Lembre-se que Jó teve a sua sorte mudada por Deus enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto ele ficou se explicando para os amigos, enquanto ele ficou reclamando com Deus e pedindo explicações para Deus, ele foi se afundando num abismo. Jó capítulo 42, versículo 10, quando ele sai de si e começa a interceder pelos amigos, a sua sorte muda, o seu coração muda, os seus olhos mudam, as suas mãos mudam, os seus passos mudam, o seu mundo muda em resposta à sua oração. Capítulo 24, versículo 30. Jesus já ressuscitou, está andando com os discípulos na estrada para Emaús. Anoitece, os discípulos dizem a ele: fica conosco, já anoiteceu, entra, dorme aqui em casa, toma um lanche com a gente. A hospitalidade era uma prática muito comum no Oriente. Vem para a nossa casa. E aí Jesus, quando está à mesa, versículo 30, toma o pão, dá graças, parte o pão e distribui o pão. A gente ora para agradecer. Não há inferno que triunfe sobre um coração grato. Grato. Eu lembro o hino que aprendi na escola dominical da minha igreja quando eu era pequenininho. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Em tudo dai graças. Um coração agradecido. Um coração agradecido é um coração que consegue enxergar as coisas boas no meio de um monte de coisas ruins. Se você é uma pessoa normal, que nem eu, você consegue enxergar uma coisa ruim no meio de tantas coisas boas e você vai embora com aquela coisa ruim. Um coração agradecido enxerga uma coisa boa no meio de tantas coisas ruins. em tudo dai graças. Finalmente, esse aqui eu gosto porque tem também bastante a ver com a gente, pessoal, os normais. Capítulo 22, versículo 44. Jesus está no Getsêmane, às portas da cruz. Ele vai morrer. Ele está no Getsêmane. Ele está no vale da sombra da morte. E diz no capítulo 22, o versículo 44, estando angustiado, orou ainda mais intensamente. Para que a gente ora? A gente ora para sobreviver, pessoal. A gente ora porque de vez em quando a gente se desespera. A gente perde a esperança. O que é o desespero? É a falta de esperança. A gente ora no meio do nosso desespero. Aqui na nova versão internacional diz que estando angustiado, na sua tradução também pode constar, estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais a gente precisa, mais a gente ora. Mas se você é normal mesmo, acontece com você o seguinte: está tudo bem na sua vida, você ora mais ou menos. A coisa complica, você ora mais. Complica mais, você ora mais ainda. E à medida em que vai complicando, você vai orando mais. Mas à medida em que complica, você ora e não melhora, você começa a orar menos. Porque você diz assim: estou orando, não adianta, estou orando, Deus não me ouve. Eu estou orando, não acontece nada diferente. Eu estou orando, parece que a minha oração não sobe do teto. Eu estou orando e parece que eu estou falando com as paredes. Eu estou orando e Deus se esqueceu de mim. Não desista de orar, estando em agonia, em desespero, em angústia de alma, ore mais intensamente. Quanto mais a gente precisa de Deus, mais a gente deve buscá-lo. Ore. Então eu queria convidar você a orar. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida a mim brilhar. Dias maus já vivi, nos quais provei da dor e do chorar. Mas eu aprendi a sobreviver, como? De joelhos sim. A Bíblia Sagrada diz que a casa de Deus é casa de oração. Então se você também é normal, que nem eu, você não sabe direito como esse negócio da oração funciona. Por que que algumas pessoas oram e são atendidas, outras pessoas oram e não são atendidas? Por que que algumas pessoas oram e são rapidamente atendidas, e por que que outras pessoas oram e demora muito para que elas sejam atendidas? Quais são os critérios de Deus para responder a uma oração ou deixar de respondê-la? Quais são os critérios de Deus para dizer sim a um pedido nosso ou dizer não? Não sei. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que orar. Eu tenho que orar para não perder Deus de vista. Eu tenho que orar para me submeter ao Espírito de Deus. Eu tenho que orar para me tornar gente. Eu tenho que orar porque se eu não orar, eu não vou sobreviver. Orar para mim é como respirar. Eu tenho que orar para suplicar. Eu tenho que orar para interceder. Eu tenho que orar para agradecer. Eu tenho que orar para louvar. Eu tenho que orar para chorar. Eu tenho que orar para pedir sabedoria. Eu tenho que orar, orar, orar. Orar. Eu tenho que estar com Deus e derramar o meu coração na presença de Deus. Então eu queria que você fizesse isso e convidar você a fazer isso, porque você está na casa de oração. A casa de oração não é o prédio, né? É a comunidade da fé. Comunidade da fé reunida é um templo vivo. É um templo de pedras vivas. E eu garanto a você, esse é um ambiente para a sua oração. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar sentado, você fica sentado. Se quiser ficar olhando quem está em volta, você fica olhando. Se você quiser cantar, você canta. Se quiser ouvir a canção, você canta. Mas ore. Ore. quem não pode orar como deve, deve orar como? Como pode. Então ore, vamos orar juntos. Vamos nos colocar na presença de Deus e dizer para Ele o que vai no nosso coração. Seja o que for, alguém que magoou e feriu você, alguém que machucou você, ore por esse alguém. Alguém que está longe de Deus, ore. Ah, pastor, já estou orando há tanto tempo. Continue orando. Continue orando. Ore. Ah, hoje eu estou muito feliz. Ore, agradeça. Hoje eu estou muito triste, nem sei porque eu estou triste. Ore, o Espírito de Deus sabe. Ore, ore. Que coisa linda é esse negócio chamado igreja. Igreja é o lugar que a gente busca a Deus e toma consciência de que a gente está o tempo todo na presença de Deus. Então, nós estamos na igreja. Nós estamos no ambiente da oração. A casa do meu Pai, disse Jesus, é casa de oração. Então ore, meu irmão, ore, minha irmã. Busque a Deus. Ele não é um juiz. Ele não é um juiz indiferente. Ele é o seu Pai celestial. Então ore. Ore. Ore.